Olá, ouvinte, bom dia na paz do Senhor. É uma alegria retornar a essa programação Maior Amor para nós meditarmos um pouco no que diz as Sagradas Escrituras. Para tanto, eu convido aos queridos para nós abrirmos a Bíblia Sagrada do Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 9, que nos diz da seguinte maneira: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem me compraz. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o servia. Muito bem, tempos atrás nós falamos dos princípios do Evangelho de São Marcos. E naquela oportunidade nós observamos que uma das características fundamentais do Evangelho de São Marcos, que diferencia esse Evangelho dos demais, é que o Evangelho de São Marcos, ele tem uma clara intenção de apresentar os movimentos do Senhor Jesus. E aí a gente vê o Senhor Jesus se deslocando com frequência de um lugar, de uma região para outra, e é uma trajetória que abarcou todo o ministério terreno do Senhor Jesus e que só terminou na cruz do Calvário. E aqui, queridos ouvintes, nós dando sequência desses primeiros movimentos do Senhor Jesus, nós aqui verificamos quando a Bíblia fala que o Senhor se desloca de Nazaré e vai até a Galiléia, até o Jordão para ser batizado. E aí nós vemos todo o desdobramento quando ele chega lá e ele fala para que João o batizasse, e João se opõe dizendo: olha, é eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. E aí quando o Senhor Jesus fala: deixa para que se cumpra toda a justiça, e aí João o batiza. Logo após o batismo, dando sequência nessa trajetória, nesse deslocamento do Senhor Jesus, diz que imediato ele vê os céus abertos. E houve uma voz que dizia do céu: Tu és o meu filho amado. E logo em seguida, aí fala que ele foi realmente impelido para o deserto. Quando nós verificamos aqui, essa palavra impelido para o deserto, a palavra impelir, esse termo aqui, ele aparece no original em que foi escrito o Novo Testamento com a palavra equíbalo. E ela tem o sentido de impulsionar ou dar impulso, ou então enviar no sentido imperativo. O certo é que o Senhor Jesus, ele foi impulsionado, e foi dado um impulso a ele, ou ele foi enviado de maneira imperativa para o deserto. E aí o texto continua dizendo, numa das traduções, ela fala muito clara que ele foi viver e diz que os animais selvagens eram a sua companhia, e fala que os anjos tomavam conta dele. Aí, queridos ouvintes, nós observamos toda uma conotação, uma ideia de deserto, o porquê do deserto, o porquê Jesus foi levado para o deserto. E quando nós pensamos nessa ideia de deserto, alguém ousadamente disse: o deserto é o templo original de Deus. E quando nós pensamos nessa ideia que o deserto é realmente um templo oficial, original de Deus, aí tem todo o sentido de pensar qual ou quais foram realmente a liturgia que se desenvolveu no deserto. É de se pensar. Mas podemos continuar pensando nessa ideia de deserto quando nós olhamos lá em Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, onde fala que Deus chama Moisés no deserto. Aí nós encontramos lá, quando Moisés realmente ele conduzia o rebanho do seu sogro Jetro, e diz que leva o rebanho por detrás do deserto, e ele vai até o monte de Deus, e quando ele chega diante do monte de Deus, Deus se revela a ele numa chama de fogo, numa coluna que se ardia, mas não se consumia. E aí, quando Moisés, ele temeroso diante de uma revelação inexplicável, divina, ele cobre o seu rosto, pois o humano não tinha essa condição de enfrentar e ver claramente o resplendor da autoridade do Criador. E aí, quando Deus fala, olha, Moisés, não chega para cá, o lugar que pisa é lugar santo. Mas o certo é que Deus resolveu livrar, só que Deus contava com o ser humano que era Moisés para livrar o povo. Ainda pensando nessa ideia que o deserto é o templo original de Deus, nós encontramos quando o povo chega no deserto e ali se sente sede. E ali, quando Moisés clama, ó Deus, e povo vai me apedrejar. E Deus prontamente se revela no deserto e fala para ele, escolhe um grupo dos líderes de Israel e você segue à frente com ele e eu estarei ali diante de vocês na penha. E tu vai tocar na rocha e ela vai dar água. Aí nós vemos realmente Deus é suprindo a sede, matando a sede do povo lá no deserto. Encontramos ainda mais uma passagem bíblica lá em 1 Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 14, que fala que Deus livra Davi da mão de Saul no deserto de Zif. Então fala que Davi estava refugiado, estava acuado diante de uma perseguição de Saul, mas Deus o guardou, Deus o protegeu ali no deserto. Encontramos mais uma fundamentação bíblica nessa ideia que o deserto é o templo original de Deus, lá em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 4, onde que fala que Elias, ele chega debaixo de um pé de zimbro, e lá ele senta debaixo de um pé de zimbro, e de repente uma representação do céu, um anjo divino, chega e fala para ele, Elias, come e bebe porque a caminhada é muito longa. E Elias prontamente come e bebe. Mas imediatamente Elias, na condição de seres humanos, dotado de fragilidade, deita e dorme. Novamente aquela representação no céu fala para ele, caminha, a sua caminhada é muito longa, e fala com a força daquela água e daquela comida. Aí Elias anda mais 40 dias até chegar ao monte de Deus. Pelo menos 40 dias no deserto foi a caminhada de Elias. Qual foi a teologia que Elias deparou desses 40 dias? Mas o certo é que ele estava ali no deserto. Então, queridos ouvintes, nós estamos observando aqui realmente um deslocamento do Senhor Jesus, de Nazaré até o Jordão, do Jordão até o deserto. E no deserto ali, ele também foi tentado pelo tentador. E fala que 40 dias e 40 noites ele foi tentado. Uma trajetória de Nazaré ao Jordão, do Jordão ao deserto. Do deserto, realmente, a tentação. Queremos estar pensando, queridos ouvintes, que a exemplo do Senhor Jesus, nós também temos uma trajetória, temos um deslocamento para fazer na nossa vida. Aqui não é o nosso lugar, nós precisamos nos deslocar aqui de lugar para lugar, realizando a missão, aquilo que Deus nos confiou, até que um dia nós entraremos na glória celestial. E aí o nosso deslocamento, o nosso ministério, a nossa missão termina. E nessa nossa trajetória, nós podemos pensar que, em primeiro lugar, precisamos crer na palavra de Deus. Não tem como deslocarmos para fazermos a obra de Deus, fazermos a sua missão, se nós não acreditarmos na Bíblia Sagrada, se não acreditarmos nos escritos, em que a Bíblia é muito clara e coloca para nós. Quando o Senhor Jesus falou assim, olha, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Isso é muito fundamental, está muito claro na Bíblia. esse seguir a Cristo, propõe sim uma trajetória, propõe sim uma caminhada, não podemos parar. E precisamos crer nessa palavra. Em segundo, nós precisamos realmente passar para o batismo. O batismo é bíblico, o batismo é fundamental. O batismo é uma clara comprovação, um testemunho de fé, que a pessoa realmente aceitou a Cristo, recebeu Ele como Salvador e vivermos em novidade de fé. Também nessa nossa caminhada passamos por desertos. São desertos que surgem nas nossas vidas. Ora outra, nos deparamos com o deserto. Às vezes um cristão passa um bom período na sua vida, parecendo que está numa estalagem, mas quanto menos espera, ele se depara no deserto. Sabemos que a nossa vontade não é ir para o deserto. A nossa vontade é estar em lugar povoado, querendo estar em cidades tão belas como Nova York, como Londres, como Milão, como Paris. Mas quando nós olhamos ao longo da história da humanidade, sempre Deus levou ao seu servo para o deserto. Sempre Deus levou o seu servo a habitar em lugares em que muitas das vezes, que dentro da nossa ótica humana não gostaríamos de estar, mas é o lugar que Deus quer que estejamos, e passamos por deserto. Também nessa nossa caminhada em rumo à pátria celestial, somos muitas das vezes tentados. São tentações que surgem de maneiras, diversas maneiras. Às vezes é uma tentação na questão econômica, às vezes na questão da saúde, às vezes na questão da família e às vezes até com a gente mesmo. Às vezes as tentações, ela não vêm de fora, mas ela está entronizada dentro de nós mesmos e somos tentados. E muitas das vezes somos tentados sim a desistirmos, a parar, a dizer, a exemplo de Elias, basta, acabou. Mas sabemos que o Senhor, Ele quer que nós continuemos, mesmo diante das tentações, de reagirmos e dizermos, ó Deus, eu quero continuar o meu deslocamento aqui na terra, em direção ao Teu reino, em direção àquilo que o Senhor tem para mim, e fazer aquilo que o Senhor quer, mesmo no meio das tentações. Encontramos lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8, quando Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, passamos por tribulações. Os servos de Deus não foram isentados de passar por tribulação, mas fala, mas não podemos ser angustiados. Às vezes a tristeza vem, mas não podemos ser uma tristeza que caracteriza como uma angústia, e uma angústia leva à depressão, e muitas das vezes nós ausentamos, fugimos, e muitas das vezes nós ausentamos e queremos ficar sozinhos. Não, essa angústia não pode chegar. Aí, dando sequência, aí o apóstolo São Paulo diz, somos perseguidos, mas não desamparados. Perseguições surgem, a perseguição ela vem, mas fala a Bíblia que nós não somos desamparados. Sabemos que o Senhor Jesus diz assim, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, e Ele enviou o Consolador. Então nós somos amparados pela palavra de Deus, somos amparados pela companhia do Espírito Santo. Quando o deserto diz que os anjos era a companhia do Senhor, hoje o Espírito Santo, ele habita com você, querido ouvinte. Quem sabe neste momento o Espírito de Deus está tocando na sua vida e dizendo, filho, eu estou contigo, eu não te desamparo, eu não te deixo, eu te ajudo. O Senhor está aí aonde você está neste momento te ajudando. O apóstolo São Paulo continua dizendo que em tudo somos abatidos, mas não destruídos. O abatimento vem, é característica dos seres humanos. Diante de tantas e tantas coisas, de adversidade que surge, problemas de diversas ordens, nós podemos nos abater. Sentimos impotencializados, sentimos para baixo. Mas diz que nós não somos destruídos. Não somos destruídos porque é uma virtude de Deus que nos levanta. E quantas das vezes, em dado momento, nós não temos força para reagirmos, para orarmos, para continuarmos. Mas o Senhor, Ele está conosco. Não somos destruídos, não. Querido ouvinte, que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a continuarmos esse deslocamento. Um deslocamento que conforma a proposta do Evangelho de São Marcos. Deslocar aqui, geograficamente, de um lugar para o outro. Em função do reino de Deus. Em função de proclamarmos aquilo que Deus quer. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude a sua família. Queremos aqui deixar o nosso agradecimento a você, querido ouvinte. Nosso agradecimento ao Leandro, à Janaína, que sempre nos franqueia essa oportunidade de interagir. É para nós uma honra, uma satisfação estar interagindo no reino de Deus, compartilhando. Que Deus abençoe a nossa reflexão, em nome do Senhor Jesus.